bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado pelo convite aí para poder estar divulgando o trabalho nosso do Longa Albertina.
Oh, que legal, primeiramente parabéns aí pela premiação e queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Foi premiado aí nos Estados Unidos, indicado a um prêmio nacional de cinema, é isso mesmo?
Isso, a gente está concorrendo agora até o final do ano em dezenas de festivais, né, de cinema. Alguns têm temas específicos, como esse que foi premiado em Los Angeles, o filme que era sobre temas de detetive, assassinatos, thriller, né? Filmes com roteiro especificamente sobre crimes. Quem conhece a história da Beata Albertina sabe que ela sofreu um assassinato violento. Então, a gente estava concorrendo e a gente foi premiado como o melhor longa-metragem desse festival. E a gente também tem algumas outras participações que a gente tá agora na Itália, né, no Festival de Cinema e Televisão. No Canadá, a gente está concorrendo como melhor filme cristão. E a gente tem certeza que vamos ter ainda várias seleções aí pelo mundo. Inclusive, a gente está concorrendo também a um prêmio muito interessante agora, que é o prêmio da CNBB, né? Então, é um prêmio que, através de um toque que eu recebi do senhor Bispo Dom João Francisco, que é da Diocese de Tubarão, a gente está concorrendo ao prêmio de comunicação, né, que tem categoria para rádio, para cinema, para televisão, e a gente está concorrendo aí a melhor longa-metragem, no caso, pelo concurso da CNBB, que vai ocorrer a premiação em outubro em Brasília.
Olha que.
E a gente está muito feliz. A gente recebeu algumas outras homenagens, né? A gente recebeu uma moção de aplauso na Assembleia Legislativa através do padre Pedro Baldiceira, que nos homenageou pelo trabalho de encomenda social, né, do filme e o que ele representa aqui principalmente para a região da Murel, através do aqui em Uruçanga também, minha terra, né, o vereador Edivaldo Bonetti fez também uma moção. Eu quero agradecer à Câmara de Vereadores pela homenagem ao filme. E ontem também a gente teve uma surpresa muito muito legal em Maruí. É onde o Dom Wilson, que é arcebispo de Florianópolis, e o senhor bispo Dom João Francisco, também, que é o da Diocese de Tubarão, o padre Sérgio Jeremias, que é vice-postulador da causa da Beata Albertina, e o padre Auricélio Costa, que é pároco e reitor do santuário da Beata Albertina, recebemos uma moção também na Câmara de Vereadores de Maruí, né? Então, para nós da Boa Nova Filmes é muito importante esse reconhecimento, não só pela questão do filme da Albertina, mas também pela forma como ele é feito, que é a estética da sopa de pedra, né, que é um empreendimento nosso, né, é uma forma de fazer cinema que envolve um pacto social das diversos setores da sociedade, né, envolve a comunidade, envolve prefeitura, envolve industriais, empresas. Então, esse pacto social ele funciona, né? E a gente está muito grato com esse reconhecimento geral, Rafa.
Pô, que legal, que bacana, realmente ficou muito legal o filme e queria que você falasse se tem a possibilidade das pessoas assistirem ele através da internet ou onde que o pessoal pode conseguir assistir.
Bom, o link do filme está disponível. A gente está vendendo DVDs, apesar de ser uma mídia antiga, né, ali para o turismo religioso. Ele é um produto muito legal e é um dispositivo para a gente estar levando a história da Albertina para os diversos lugares do país, de onde vêm os turistas. E a gente também está vendendo o arquivo do filme para download, né? E aí, o pessoal que quiser assistir pode entrar no site da boanovafilmes.com e ali vai ter o link ali para a compra do arquivo do filme. Mas, como eu falei antes, a gente vai estar participando ainda de muitos festivais, inclusive esse do Canadá, que é mês que vem, e depois temos na Itália em junho, e temos diversas inscrições. Então, muitos desses festivais são online e com acesso livre, né? Então, a gente vai estar divulgando também através das redes sociais, do site da produtora, pro público que quiser assistir o festival, participar dos festivais, conhecer os outros filmes que estão disputando. E também, geralmente, tem a questão do voto do júri popular, né, que é muito importante para nós também. Além de estar concorrendo ao prêmio do júri do festival, também ser ser bem sucedido na questão do voto júri popular, né?
Bom, Luiz Fernando, como é que foi a gravação do filme? Contou com a participação de pessoas ali da comunidade de Maruí. Queria que você falasse um pouquinho mais da produção dele.
Bem, a Boa Nova Filme chegou em setembro de 2019 em Maruí. A gente, a princípio, tínhamos o conhecimento do livro do padre J.J. Helmo, que é um livro muito bacana. Inclusive, o padre Auricélio Costa lançou agora essa semana uma nova edição, que tem esse livro que tem, são duas histórias, né? Uma delas é a do padre J.J. Helmo, as duas histórias do padre J.J. Helmo. Uma delas conta a história da Beata Albertina, e o nome do livro é O Que Faz Aqui Essa Flor. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha contato com essa história, que era muito boa para adaptação de longa, né? Então, entramos em contato com a Secretaria de Educação do município de Maruí, propondo um curso popular de cinema, né? De integração popular, gratuito para a cidade, para as crianças do ensino público no contraturno escolar, e à noite para os adultos, né? Então, foram 2 meses de capacitação, e enquanto o nosso roteirista Chico Caprário fazia adaptação de um outro livro que foi sugerido pelo padre Sérgio Jeremias e pelo padre Auricélio, que é o livro que está no processo de canonização da Beata Albertina no Vaticano, né, que é o livro Albertina Beckenbrock, do Martírio e a Santificação, do senhor Albi Israel da Silveira. Então, esse livro a gente adaptou o roteiro para formato cinematográfico e a partir do roteiro a gente deu essa capacitação popular. E nesse curso que a gente deu em Maruí, gratuito, né, com a ajuda da prefeitura, a gente capacitou boa parte da equipe técnica e do elenco também. Inclusive as duas protagonistas, né, a Suiene e a Juliane Spínola, que são irmãs de Maruí, que nunca haviam atuado, tiveram essa capacitação da Boa Nova Filmes e atuaram já como protagonista no longa-metragem. E, então tiveram dezenas de populares que participaram de papéis, inclusive, relevantes na trama. E a gente também contou com a participação de 10 atores profissionais de Florianópolis. Então, entre a chegada da Boa Nova em Maruí em setembro de 2019, a gente começou o curso em outubro até dezembro. Tivemos aí, durante dezembro, já a pré-produção, a seleção das locações, onde seriam feitas as cenas, toda a estratégia de arte, né, o projeto dos figurinos e todo, como era um filme de época, era uma questão muito importante. E dia 3 de janeiro, então, a gente abriu câmera do longa-metragem com a presença da irmã da Albertina, dando pra gente as bênçãos das gravações, e ela deu a primeira ação do filme, né? E então, a gente, do dia 3 de janeiro até o dia 18 de fevereiro, a gente teve gravando esse longa-metragem, principalmente na região de Maruí, próximo a São Martinho, Rio Fortuna. A gente fez uma cidade cenográfica ali, na propriedade do Schmidt, onde a gente conseguiu fazer um cemitério cenográfico e aproveitar umas construções muito antigas, né, com características alemãs. E então a gente teve esse processo de outubro com o curso até o final de metade de fevereiro. E posteriormente a gente montou o filme na Bolívia, né? Eu fui montar esse longa-metragem de Samaipata na Bolívia. Logo que a gente chegou na Bolívia, infelizmente começou essa questão da pandemia. E aí a gente teve que fazer a estreia, que seria para Imaruí, né? Naquele clima de Oscar local para o município, com a entrega de mais de 300 certificados para os populares que colaboraram e para as empresas apoiadoras. A gente tem esse planejamento ainda de fazer, quando possível, essa estreia local com a entrega dos certificados e as menções honrosas. Então a gente optou pela estreia streaming e pela Boa Nova Filmes, pela plataforma, e foram na ocasião ali Corpus Christi do ano passado, dia 11 de junho, a gente vendeu 48 horas, cerca de 1.500 tickets, né, para 1.500 lares. Então, diferente de ir no cinema que tu compra um ticket individual, cada ticket desse que a gente vendeu era para uma casa. Então foram cerca de 1.500 lares, né, que receberam o filme nessa estreia e puderam assistir com exclusividade, e é um marco também, né, tratando-se de um filme catarinense, né, esse número de vendas assim, em tão pouco tempo.
Bom, que bacana. E quantas pessoas participaram aí, direta e indiretamente, dos trabalhos?
A nossa equipe fixa, do filme mesmo, junto aos populares, a gente tinha um trabalho diário de 60, uma média de 60 pessoas, né, de equipe técnica. Então, a gente tinha lá o centro comunitário à nossa disposição, a gente tinha as cozinheiras voluntárias, os restaurantes, os supermercados, a gente fazia contrapartida publicitária, né? Então a gente fazia um vídeo publicitário para o supermercado, ele doava ali um valor em alimentos, e a gente conseguiu dessa forma, com esse pacto com a comunidade, segurar todos os custos de produção. Então, entre equipe técnica 60, mais cerca de 130 e poucos atores que fizeram um teste de elenco e se integraram ao casting do filme, mais as figurações, como a gente teve cena de multidão, né? A gente improvisou na praça de Getúlio Vargas, lá de Maruí, na praça do centro da cidade, a gente fez uma cena de Corpus Christi. Então a prefeitura ajudou botando areião, a gente montou um cenário lá de época e ali tinha cerca de 300 pessoas. Na cena que foi em Rio Fortuna, ali na nossa cidadezinha cenográfica, a gente teve mais de 600 pessoas no cortejo fúnebre da Albertina, né, para essa cena específica. Então, mais as pessoas que colaboravam com as casas. Então, por exemplo, a casa que foi usada como casa da Albertina, que é da Dona Bárbara, do Edson, eles acabam se envolvendo, porque vem todo aquele ciclo cinematográfico para ocupar a casa, tira a antena parabólica, troca cerca, e no fim eles trabalharam, a Dona Bárbara atuou, o Edson trabalhou até de efeitos especiais com a questão de sangue, aprendeu bastante coisa com a gente e atuou também. Então, automaticamente, quando a produção chega numa casa para servir de locação, a família inteira acaba se envolvendo, né, direto, indiretamente. Então, nesse contexto geral, assim, foram mais de 3 mil pessoas que se integraram de alguma forma, da forma mais simples ou até a forma mais complexa, mas ajudou a produção do filme.
Bom, queria que você falasse também um pouquinho da inspiração para fazer ele, de onde é que surgiu a ideia, como é que foi?
Bem, Rafa, como eu falei antes, o primeiro contato com a história da Beata Albertina foi com o livro do padre J.J. Helmo, né? E é fruto de uma da minha monografia em cinema, né? No curso de cinema, onde é intitulada Cinema Paralelo Regional: A Revolução dos Anônimos. E a minha monografia trata exatamente dessa questão de fazer um cinema paralelo regional, né? Porque um filme nesse padrão, com cerca de mais de um mês, de 45 dias aí de produção intensa na etapa das gravações, foram quase 30 diárias, né? É um custo muito grande. Fazer cinema é muito caro, Rafa. Entende? Então, a minha monografia, ela tratava dessa questão, desse pacto social, que eu chamo de estética da sopa de pedra, que é envolver a comunidade, as empresas, as instituições públicas e privadas nesse trabalho comum, em função de uma obra regional. Então, assim, não é como ir uma produtora e fazer um filme e ir embora, né? A produtora, ela dá esse suporte para que a cidade faça o seu próprio filme, né? Que a região faça o seu próprio filme. Então, para isso acontecer, com certeza o tema tem que ser um tema que a comunidade tenha identidade, que represente a comunidade de alguma forma, para que gere essa sinergia popular, né? Então, essa inspiração, quando eu tive o primeiro contato com o livro de J.J. Helmer, eu tinha certeza que esse tema, por envolver a questão do turismo religioso, por também ter, em 2003, na época, essa questão que se arrasta até hoje da construção ou não de um presídio em Maruí, onde a prefeitura era contra e o Estado era a favor. Então, haviam vários fatores que a gente analisou e que nos dava essa certeza de que esse tema iria gerar essa sinergia e essa integração popular, né? E graças a Deus, né, ao nosso trabalho, né, que foi um trabalho muito sério, uma responsabilidade muito grande, envolveu muitas pessoas, deu certo, né? E agora a gente, graças a Deus, também a gente já está dialogando com outras prefeituras e com outros projetos aí para a região.
Bom, Luiz Fernando, a gente tem um recadinho aqui do padre Auricélio Costa, que é o reitor do santuário da Beata Albertina, que fica lá em São Martinho. Vamos acompanhar, padre, seja bem-vindo aqui ao programa, bom dia.
Olá, Rafael. Olá, querido cineasta, nosso diretor Luiz Fernando. E também a minha saudação aos radiovintes e internautas. Eu tenho uma alegria muito grande de poder dizer que Há muito tempo conheci a história da Beata Albertina e me encantei pelo testemunho desta jovem que nasceu no interior de Maruí e que ainda é em vida, uma breve vida, 12 anos, mas vivida de uma maneira tão intensa que a própria comunidade reconheceu que ali, naquela menina, naquela adolescente, havia uma presença divina, uma presença de Deus que existe em toda pessoa, mas que se torna evidente quando nós deixamos Deus agir em nós, e Albertina fez isto. Por isso, desde cedo, a reconheceram como Santinha. Este era o apelido dela. Quando ela foi vítima de uma tentativa de estupro, ela lutou muito com o assassino, como o próprio assassino depois testemunhou. Então a comunidade não teve dúvida. De fato, Deus nos visitou através da Beata, através de Albertina, e ela é uma santa. Lá no céu a gente sabe que ela já está, e aqui na terra a gente está fazendo um esforço para imitá-la na fé, no amor, na solidariedade, no espírito de ajudar as pessoas, de permanecer sempre testemunhando o que é do bem. Estes valores são tão importantes, né, Rafael? E o filme Albertina, então, trouxe tudo isso para o grande público, através do cinema. Então, nós estamos muito felizes, agradecidos a Deus, ao diretor Luiz Fernando, estamos agradecidos a todos que trabalharam no filme, a Rádio Marconi, que tem nos auxiliado como apoiadora. Esta repercussão que temos percebido dentro e fora do nosso país, eu penso que ainda é só o começo. Teremos muitas outras boas notícias para compartilhar com os nossos amigos radiovintes, com os internautas, com os devotos de Albertina ou que ainda não a conhecem. Então, eu quero muito parabenizar o diretor e toda a equipe, os atores, atrizes, todos os apoiadores, e também agradecer a esta emissora por dar a oportunidade de levarmos o testemunho de Nossa Santinha, o testemunho da Beata Albertina, de alguém que amou Jesus, que amou a igreja, que amou a humanidade, para o maior número possível de pessoas, para que o reino de Deus cresça. Muito obrigado. Nós estamos todos muito felizes com este reconhecimento do filme Albertina. Mas reforço o convite para que o amigo radiovinte também assista a este filme. Obrigado. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, Rafael.
Obrigado a você, Padre Auricélio Costa, que nos mandou essa mensagem aqui no nosso programa. Luiz, você tem um contato aí com ele também, não é verdade? Ele também auxiliou aí. Como é que foi, esse procedimento?
O padre Auricélio, ele foi produtor do filme, né? Ele teve duas funções muito relevantes toda essa etapa. Porque não adianta a Boa Nova chegar na cidade, dar o curso popular, dar a estrutura de equipamentos, dar toda a metodologia pedagógica ali da questão cinematográfica, se não houver as pessoas da comunidade trabalhando junto, entende? Então, o padre Auricélio, ele foi muito importante na questão da supervisão do roteiro, junto com o padre Sérgio Jeremias, porque, como a gente sabe, o projeto da canonização da Beata Albertina está batendo na porta lá no Vaticano, e a gente não poderia colocar nada no filme que fosse contra o que está escrito lá nos projetos, no, nos documentos, né, do processo. Então, eles fizeram essa supervisão de roteiro, acompanhando o Chico Caprari no desenvolvimento, e o padre Auricélio também trabalhou como produtor local intensamente, acompanhou as gravações, estava sempre com a gente, supervisionando, dando alguns toques. Ele também foi um ponto crucial na questão da estrutura ali da nossa principal base cinematográfica, que era o Centro Comunitário em São Luís, e ele designou as funções, porque a gente faz uma primeira relação que a gente chama de hot list, de quais as funções que a gente precisa preencher da comunidade na construção do filme. Então a gente tem ali eletricista, marceneiro, né? A gente tem que ter a pessoa que tem ali um caminhãozinho para emprestar em algumas diárias para a gente levar móveis para cá e para lá. Então a gente tem que montar num espírito de gincana mesmo coletiva, né? Com as metas, com os prazos. Então ele foi esse ponto crucial que a gente teve local ali na produção local, né? E a gente compartilha, a gente fala todo dia no WhatsApp. Ele é uma pessoa muito querida que eu vou levar a amizade pro resto da vida. e a gente ainda vai dar muita risada junto, porque muita coisa legal está acontecendo.
Pô, que bacana esse auxílio que vocês receberam também ali da comunidade de Maruí. Por fim, Luiz Fernando, queria que você falasse da mensagem que passa aí o filme da Albertina, né, para a gente, para os catarinenses, para as pessoas que também não são do estado, mas que também já acompanharam o filme.
Bem, aproveitar essa última fala para mandar um abraço para toda a minha família aí de Urcega, meu avô Valentim, a minha avó Ana, a minha mãe Magali, meus irmãos, e meus tios, primos, primas. E eu queria falar também essa mensagem, como tu colocou aqui para mim, com relação ao filme, ela é uma mensagem de amor muito linda, né? A gente conseguiu passar, né, os fatos principais ali da história da Beata Albertina de forma cinematográfica. A gente fez com muito amor, com muito carinho, a gente tem recebido esse feedback muito positivo. E quem quiser assistir o filme e compartilhar, é só acessar o site da Boa Nova Filmes, né? E também é uma mensagem com relação voltada para o cinema, né? E para o incentivo à cultura, né? Que todo mundo sabe que nesse momento a cultura no Brasil está sendo degolada, né? E que a estética da sopa de pedra é uma alternativa para a gente sobreviver em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Então, as leis de incentivo à cultura, que são o grande motor, a alma, por exemplo, a Lei Rouanet, né, que para um projeto como o nosso é fundamental para que a gente tenha aí escolas de teatro em cidades, nos bairros, escola de dança, patrimônio histórico. Então, assim, a gente precisa que a sociedade volte os olhos para a cultura, porque a cultura, ela é muito importante para a economia, e ela também, junto com a educação, é ela que dá o rumo da nação, né? Então, assim, é um momento que eu considero nacional de meio trágico, mas eu acredito que para a cultura a gente vai sair disso em breve. E projetos como o da Sopa de Pedra quebram essa questão dessa polarização, dessa guerra desnecessária que a gente vive, e a gente consegue, em função de um trabalho artístico, olhar para frente e ser exemplo de democracia e de sociedade, né? Então, eu espero poder empreender mais projetos como esse pela nossa região, e agora o nosso próximo projeto vai ser na Colômbia. No primeiro semestre a gente vai estar gravando um seriado na Colômbia, no distrito de Santander, e vamos seguindo em frente com coragem e sempre com muita fé também.
Que bom. Luiz Fernando, parabéns pelo seu trabalho aí, pelas premiações. Espero que venham muitos outros prêmios também. Nós, como aqui uruçanguense, estaremos na torcida por você, pela sua equipe também. Muito obrigado por nos atender e tenha um bom dia.
Muito obrigado, Rafael. Um abraço aos amigos, aos radio-ouvintes. Um abração, obrigado.